Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim acompanhando o clima nesse dia que marca a chegada do verão aqui no Brasil. Quais são as expectativas para esse verão? O que que os agricultores podem esperar em termos de chuva, em termos de temperaturas? Quais áreas seriam mais beneficiadas? Quais regiões teriam mais problemas ou, enfim, teriam que ficar em alerta? Perguntas que a gente faz para o Celso Oliveira, meteorologista lá da Somar Meteorologia. Celso, muito bom dia, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vou começar perguntando para você, Celso, como esse verão está começando? A gente pode esperar o que em termos de chuvas e temperaturas para esse ano? Seja bem-vindo.
Muito obrigado, bom dia a todos. Bom, é um verão diferente dos últimos. Isso porque o Oceano Pacífico, neste ano, ele está um pouco mais frio do que o normal. Temos agora um fenômeno Laninha em desenvolvimento. Na verdade, é bastante fraco. Posteriormente, no decorrer do verão, até teremos uma neutralidade climática, mas o rótulo pouco importa, Laninha, neutralidade. O importante é percebermos que, no último verão, tivemos um forte El Niño no Oceano Pacífico, um grande aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Isso fez com que as chuvas no Brasil ficassem concentradas, persistentes sobre o Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Já nesse ano, e por consequência Norte e Nordeste, passaram por um período mais seco do que o normal e mais quente. Nesse ano, as frentes frias elas estão com mais liberdade para avançar pelo país. Então, ora chove no Sul, ora chove no Sudeste e Centro-Oeste, ora chove no Norte e Nordeste. Nessa situação, a configuração da chuva, a previsão de chuva para esses próximos meses, para esse primeiro trimestre de 2017, é que tenhamos chuvas entre a média e acima da média, em boa parte do centro e norte do país, área que engloba o Nordeste, boa parte do Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste e a região Sudeste. O Sul, por outro lado, que nos últimos anos tem registrado chuva acima da média, dessa vez a previsão é de acumulados mais próximos da média histórica, ou seja, a previsão é que chova menos do que a gente vem observando nos últimos dias no sul do Rio Grande do Sul.
Agora, o Celso, isso quer dizer, especificamente lá no Rio Grande do Sul, no sul do Rio Grande do Sul, é que as chuvas continuam, não vai faltar chuva, só elas ficam mais próximas da média e quando a gente compara com anos anteriores é que dá essa impressão de estar chovendo menos, é isso?
Não para de chover, é verdade. Não há uma previsão de seca severa na região sul, mas a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente aplica a média histórica de chuva do verão em penalização de culturas, a gente percebe o seguinte, que a chuva ela fica ali no limite para o desenvolvimento das culturas. O grande problema é o seguinte, em alguns momentos poderemos ter alguns períodos de estiagens regionalizadas. Para se ter uma ideia, agora nesse mês de dezembro mesmo, áreas produtoras de milho do Rio Grande do Sul chegaram a ficar 20 dias sem chuva forte. No sul do Rio Grande do Sul, já temos 30 dias sem chuva intensa na região da campanha. Então, as estiagens regionalizadas, essa chance de estiagem regionalizada, ela aumenta. E as previsões mostram o seguinte, que em janeiro, o sul até deve ter uma chuva mais intensa, até algumas áreas da região sul pode ter um acumulado mais forte no primeiro mês de 2017. Mas à medida que a gente for caminhando para o final do verão, fevereiro, principalmente março, esse espaçamento da chuva ele vai se tornando maior. E aí justamente aumenta essa chance de estiagens regionalizadas. O produtor ele precisa ficar atento esse ano porque o padrão de distribuição de chuva é diferente. E por consequência também temos uma tendência de temperaturas mais elevadas do que nos últimos anos na região sul do Brasil.
A gente começou destacando o sul do Rio Grande do Sul, mas é uma regra que vale para a região sul como um todo ou não?
Eu diria que vale até mais do que a região sul. Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, oeste de São Paulo, oeste e sul de São Paulo e o sul do Mato Grosso do Sul, esses cinco estados, eles têm um potencial para chuvas mais fracas à medida que a gente for caminhando para o final do verão. Então, o início do verão, agora em janeiro, final de dezembro, início de janeiro, as chuvas são mais intensas. Mas à medida que a gente for caminhando para o final do verão, o produtor vai percebendo que essas chuvas vão ficando cada vez mais espaçadas. Então eu até extrapolaria um pouco. Aquelas áreas que receberam chuva acima da média no ano passado devem ser as áreas que nesse ano, não que recebam chuva abaixo da média, deve ficar próximo da média. Mas o produtor vai perceber que essa chuva ela vai espaçando gradativamente à medida que a gente for caminhando pelo verão.
E acontece isso que você chama de estiagem regionalizada, pode acontecer também.
Pode, e aí fica o alerta para a soja, que é o período mais vulnerável dela no Rio Grande do Sul, é justamente fevereiro, uhum, início de março, e também fica aí o alerta para o próprio safrinha, né, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, onde o desenvolvimento inicial dessa cultura pode ter alguma consequência, algum problema em função justamente dessas chuvas que são mais espaçadas aí no início do outono.
Muito bem, alerta então feito para essa região. Agora, e o Centro-Norte? E Mato Grosso, Goiás, o Mato Piba, enfim, o que, que a gente pode esperar para essa região, Celso?
Uma boa notícia é que a chuva aumenta, principalmente no Mato Piba, que vem sofrendo muito com as secas nos últimos anos. Temos estados como Piauí, Maranhão, Bahia, que há 4, 5 anos vem registrando quebra na safra em função da estiagem. Esse ano, a chuva nesse momento ela está um pouco irregular, até começou mais cedo do que o normal, tivemos registros de chuva em setembro, mas o que a gente vem percebendo ao longo dessa primavera é que tivemos períodos de chuvas fortes alternadas com períodos de tempo seco. Inclusive agora já voltou a secar novamente Mato Piba, inclusive eu tenho recebido algumas ligações de produtores, principalmente do Piauí, preocupados e com toda a razão com esse corte abrupto de chuva que tivemos agora nessa segunda quinzena de dezembro. Mas a boa notícia é o seguinte, é que a partir de janeiro, principalmente a partir de meados de janeiro, as chuvas começam a ganhar intensidade e prosseguem com uma ótima frequência até o final do verão. Aliás, o alerta, até uma coisa que a gente tem chamado a atenção é o seguinte, que talvez o problema do Mato Piba não seja nem a falta de chuva, essas chuvas irregulares que a gente esteja vivendo agora. Talvez o problema do Mato Piba seja exatamente o excesso de chuva na hora da colheita, na hora de definir ponteiro, meieiro e bacheiro de algodão, enfim. São problemas aí associados até mais ao excesso de chuva que a gente vai ter no decorrer do verão do que a falta de chuva que castigou muito a região nos últimos anos.
Muito bem. Esse intervalo aí sem chuva que você relatou de segunda quinzena de dezembro e a chuva volta a se regularizar só na segunda quinzena de janeiro. Esse período aí de 30 dias chega a ser um problema para o desenvolvimento das lavouras ou não, Celso?
Poderemos ter, infelizmente, alguns problemas pontuais, sim. Aquelas áreas que acabaram não recebendo boas chuvas, por exemplo, o Piauí, é o caso do sul do Piauí, onde a umidade do solo nesse momento está mais baixa e a previsão é de chuvas fortes apenas por volta do dia 10 de janeiro. Sim, poderemos ter em alguns talhões, algumas fazendas, alguns municípios produtores, uma diminuição do potencial produtivo em função dessa diminuição das chuvas. Mas à medida que essas chuvas depois prosseguirem, você estanca, né, a partir de meados de janeiro, essa chuva ela voltando, ela intensificando e ela acaba estancando essa perda e a partir daí a expectativa é que as chuvas se tornem regulares. Vale salientar o seguinte, a gente falou bastante do Mato Piba, por exemplo, Mato Grosso. O Mato Grosso que é uma grande área produtora, um grande, sim, estado produtor. As chuvas, elas começaram também mais cedo no Mato Grosso esse ano, a partir de agosto, até surpreendentemente, em agosto já tivemos chuvas regulares, elas não cortaram, praticamente não cortaram, tivemos um plantio que há muitos anos não acontecia de forma tão precoce no estado do Mato Grosso. O problema é que agora em janeiro começa a colheita, e não é porque começa a colheita que a chuva vai cortar. Então o produtor ele vai ter que ficar atento justamente a isso, ao excesso de chuva que teremos durante não somente janeiro, mas durante o verão, em função dessas linhas de instabilidade, dessas instabilidades tropicais e também das frentes frias que conseguem chegar com muita facilidade ao estado do Mato Grosso, provocando chuvas acima da média. Se a gente for extrapolar essa previsão também para Goiás, Minas Gerais, até o Espírito Santo, que é um grande produtor de café, a situação é um pouco diferente. A previsão também é de chuva acima da média nesses três estados, mas a tendência é que o mês de janeiro não seja tão chuvoso e à medida que a gente for caminhando para o final do verão, assim como no Mato Piba, né, fevereiro, março, essas chuvas elas devem ganhar força, então, sobre o Espírito Santo e Minas Gerais e também o estado de Goiás.
Sul de Minas também com essa característica? Pergunta do Sul de Minas pelo café, né, Celso?
Claro. O Sul de Minas, eu diria assim, que o Sul de Minas talvez ele tenha a característica mais parecida com a de São Paulo, né? Que a gente comentou que o verão começa mais chuvoso, com acumulados realmente acima da média, chuvas frequentes, mas à medida que a gente for caminhando para o final do verão, não que vá faltar chuva especificamente no Sul de Minas, não é o caso. essa questão de estiagens regionalizadas que a gente comentou fica mais para o lado do Rio Paranapanema, para o oeste do estado de São Paulo. Mas o produtor de café do sul de Minas vai perceber que as chuvas elas vão perdendo intensidade, elas vão se tornando menos volumosas à medida que a gente for caminhando para o final do verão.
Muito bem. Você mandou para a gente também um mapinha, né? Um material mostrando aí como deve se comportar de uma forma geral aí, o clima em termos de chuva e em termos de temperatura nos próximos 3 meses, nos próximos 90 dias. Vamos ver esse mapinha. Explica para a gente o que é importante a gente avaliar aí nesse mapa, Celso, por favor. Vamos começar com as chuvas, as precipitações. Vamos lá.
Ótimo, isso. Beleza. Bom, esses mapas, o que eles são? São simulações feitas por computador, inclusive a simulação americana, modelo feito pelo Instituto de Meteorologia americano. Ele mostra o seguinte: as áreas em verde, elas mostram precipitação acima da média. Isso ao longo do trimestre, janeiro, fevereiro e março. Uhum. Os desvios, eles estão em milímetros por dia. Ou seja, para a gente saber o quanto vai chover acima ou abaixo da média histórica, bom, primeiro a gente tem que saber qual é a média histórica desses 3 meses. E segundo, basta apenas multiplicar esse número por 90, né? Esse desvio, essa anomalia por 90, que são os 90 dias aí do primeiro trimestre. Então, se vai chover 1 milímetro acima da média, que é o primeiro tom em verde, na verdade deve chover 90 milímetros acima do normal no trimestre. 2 milímetros, 180 e por aí vai. E a mesma coisa para o valor negativo, né? Menos 1, menos 2, na verdade você precisa tirar 90 milímetros, 180 milímetros da sua média trimestral, tá? Então, nesse aspecto, o que a gente percebe? Primeiro, um arco de chuvas acima da média, que começa desde o litoral de São Paulo e Rio de Janeiro, avança pelo interior de Minas Gerais, de São Paulo, Mato Grosso do Sul, avança pelo Mato Grosso e vai terminar mais ou menos na região norte, litoral do Nordeste, principalmente litoral norte do Nordeste. Então, esse arco aí de chuvas acima da média mostra um padrão muito diferente do observado no ano passado, onde no verão passado, uhum, onde as chuvas ficaram mais concentradas na região sul. Por outro lado, a região sul, o que a gente percebe é que não tem muitas anomalias, né? A chuva está próxima da média, ou seja, deve chover dentro do esperado para o trimestre. O grande problema para o produtor, é que ele precisa ficar atento, é que essa chuva dentro da média não quer dizer que ela vai ser bem distribuída ao longo do verão.
Tá.
Poderemos ter justamente as estiagens regionalizadas.
Muito bom. Agora eu vejo também que as variações, pode deixar o mapa, por favor. As variações, elas estão concentradas muito na parte central do mapa, né? Olhando o mundo como um todo. Isso é Laninha?
Esse é um padrão típico de resfriamento do Pacífico, né? Então, se a gente for olhar o mapa Mundi, né? Perceberemos justamente onde tem águas mais frias do que o normal sobre o Pacífico, justamente a previsão é de chuva abaixo da média. E aqui no Brasil, especificamente na América do Sul, o que a gente percebe é que existe um sistema aqui no país, chamado, que atua sobre o país, chamado Zona de Convergência Intertropical. O que, que é isso? É uma linha de instabilidade que forma mais ou menos na altura da região equatorial e que entre o verão e o outono, ela avança na direção das regiões norte e nordeste do país. Em anos de Laninha, anos de resfriamento do Pacífico, essa linha de instabilidade ela acaba sendo intensificada. Em anos de El Niño, justamente o contrário, aí essa linha de instabilidade acaba sendo enfraquecida. Então, no ano passado, essa zona de convergência, ela praticamente não funcionou. É por isso que tivemos pouca chuva sobre o Nordeste de uma forma geral, Norte e Nordeste de uma forma geral. Já nesse ano a situação é diferente. Perceba que as chuvas, elas vêm do oceano, elas começam a se formar sobre o Oceano Atlântico e acabam avançando na direção da costa do Brasil e avançam pelo interior da América do Sul, beneficiando-se também da umidade da Amazônia, das frentes frias que avançam pelo Brasil. Então, na verdade, a gente percebe um semiarco de chuva associado às frentes frias aqui sobre o Sudeste, associadas às instabilidades da Amazônia, são muito comuns no verão brasileiro, e também associados a essa zona de convergência tropical que acaba se formando no Oceano Atlântico e avançando na direção da costa brasileira.
Muito bom. Vamos ver o próximo mapa, então, que trabalha com temperatura. Como é que a gente entende esse mapa?
Muito bem. Bom, aí já é mais fácil, não precisa fazer muita conta. As áreas em azul indicam temperaturas abaixo da média, tá? Mas não quer dizer exatamente frio, até pela época do ano, né? Estamos no verão. Então, na verdade, o que quer dizer é que vai fazer menos calor do que o normal. Isso vale para a região central do Brasil, principalmente aí Mato Grosso do Sul, sudoeste do Mato Grosso, algumas áreas aí do interior de São Paulo, interior da região sul, mas isso muito em função de alguns momentos onde teremos excesso de nuvens. Aliás, se a gente olhar a imagem de satélite, por exemplo, de hoje, né, de quarta-feira, a gente vai perceber justamente isso, que temos uma grande quantidade de nuvens entre a região sul, interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, e justamente essas nuvens não deixam o sol aparecer com força e a temperatura não consegue subir tanto. Por isso que esse desvio de temperatura um pouquinho abaixo da média entre o interior da região sul, interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul e sudoeste do Mato Grosso, mais pelo excesso de nuvens do que exatamente chuva. E também, olha, percebam ali na região equatorial, perto do Amapá, norte do Pará, norte do Amazonas e Roraima, tem tudo a ver com a tal zona de convergência intertropical que eu comentei. Ou seja, ali sim, o excesso de chuva vai fazer com que o sol, por consequência, não apareça tanto e aí tenhamos temperaturas mais baixas ou menos calor do que o normal na região equatorial, justamente sobre a região norte. Já no leste do Brasil, ali desde o Rio de Janeiro, mais ou menos, Espírito Santo, zona da Mata de Minas, Bahia, Sergipe, Alagoas, chegando até perto de Pernambuco, as temperaturas ficam acima da média nesse verão. Mas lembrando o seguinte, acima da média por quê? Porque esse início de 2017, o janeiro de 2017, ele vai ser caracterizado nessa região por pouca chuva. Lembra que eu falei que as chuvas ali no Espírito Santo, Minas, até falei de Goiás, O início é um pouco mais seco, mas depois fevereiro e março a chuva ganha força. Só que como vai ser um mês seco, janeiro ainda vai ser um mês relativamente seco, esse calor previsto para janeiro, ele acaba sobrepondo os meses seguintes, os meses de fevereiro e março, isso faz com que a temperatura no trimestre acabe sendo acima da média. Vale salientar o seguinte, olhando também para a América do Sul, é sempre bom a gente olhar para a Argentina.
Sim, tá? Verdade.
E a Argentina, qual que é a expectativa para esse ano? Não aparecem anomalias negativas de chuva, né? Se a gente voltar o mapa lá da chuva, a gente vai perceber que não tem nenhuma anomalia aí de chuva abaixo da média, porque a Argentina sempre preocupa nesse aspecto. Se tem chuva abaixo da média, você tem algum risco de estiagem e, por consequência, alguma perda. Agora, vale salientar o seguinte, as temperaturas na Argentina, previstas para a Argentina nesse verão, estão bem acima da média. Eu diria assim, na América do Sul, não tem nenhum outro lugar na América do Sul com previsão de temperaturas tão acima da média como na Argentina. E é aí que a situação preocupa um pouco, porque, Tudo bem, a chuva ela não vai, não diria faltar, mas a chuva ela vai acontecer durante o verão. Espaçada é bem verdade, mas ela vai acontecer durante o verão. Mas o problema é que a evapotranspiração deve ser elevada na Argentina ao longo desse verão. E aí isso exige cautela. A gente precisa monitorar aí o desenvolvimento da soja e do milho na Argentina, já que as temperaturas especificamente vão ser muito elevadas nesse verão.
Agora, quando a gente vê aquela mancha azulzinha lá no meio do mapa, Celso, vai ter frio no verão? É esse o entendimento que a gente tem que ter ou não?
Não, menos calor. Na verdade, vai ser menos quente. Aliás, isso que vai ser uma... Essa vai ser uma característica do Brasil, aliás, esse ano. De uma forma geral, vamos ter aí um verão menos quente do que os últimos. Por quê? Basicamente porque o Oceano Pacífico ele está mais frio do que o normal, levemente mais frio. O último verão foi caracterizado por um El Niño. E o El Niño, imagina o seguinte, eu pego uma mesa grande que eu tenho em casa e vou esquentar somente a mesa. A mesa é o oceano. Tá? Depois de um determinado momento, ali na sala onde eu esquentei essa mesa, eu vou medir a temperatura do ar da sala. A gente vai perceber que a temperatura do ar da sala vai ter subido. Isso porque eu esquentei somente a mesa. Então, o El Niño funciona da mesma forma. Quando a gente esquenta o Pacífico, o ar todo global, ou seja, ocorre, na verdade, um aumento da temperatura em todo o globo. O El Niño provoca um aquecimento global natural, é bem verdade, mas ele provoca um aquecimento global. Quando você tem um resfriamento desse Oceano Pacífico, nada mais natural que, se você não tem frio, que não é o caso do verão, mas pelo menos você deve ter menos calor, as temperaturas elas devem ser menos elevadas do que o observado no último ano. Então, o que a gente pode falar para o Brasil, fazer um resumão aí dessa história. Como é que vai se comportar o clima no Brasil nesse verão? Primeiro, mais chuvoso. Todo o centro e norte do Brasil com chuvas acima da média. Talvez não sejam bem regulares ao longo do verão, mas acima da média. Outro ponto, menos calor do que o normal. Esse vai ser um padrão de boa parte do Brasil. Existem exceções? Existe. E essa exceção está no sul. O sul, nos últimos anos, tem chovido demais. Esse ano já não deve chover tanto. Por consequência, o sul nos últimos anos não tem tido tanto calor, mas nesse ano sim. A previsão é de temperaturas mais elevadas do que o observado nos últimos anos, já que você vai ter chuvas mais espaçadas. Então o padrão, esse resumão, é o que a gente deve ter aí para o clima do Brasil durante esse verão.
Muito bom. O Adair Spader, de Vargem Bonita, lá de Santa Catarina, ele quer saber se com o Laninha, o oeste de Santa Catarina fica com mais chuvas.
Deve ter menos chuva.
Menos
chuva. Verão
chuvas.
Até o janeiro, ele deve ser mais chuvoso. Imagino eu que tenhamos algumas precipitações, embora não seja, a palavra chuvoso talvez não seja mais adequada. Eu diria assim, que a gente deve ter mais episódios de chuva. São chuvas fortes, mas de curta duração. Isso no mês de janeiro. Quando formos caminhando aí para fevereiro, março, aí o produtor vai perceber essa diminuição, esse espaçamento entre uma precipitação e outra. Então, eu diria assim que o janeiro até ainda com chuvas frequentes, mas a expectativa para o decorrer do verão, para fevereiro e março, é que essas chuvas fiquem mais espaçadas e aí aumenta a chance de estiagens regionalizadas no final do verão.
Muito bem. O Lucas Cunha, de Pouso Alegre, Minas Gerais, pergunta para o sul de Minas. Você já falou sobre o sul de Minas, mas eu imagino que ele não tem acompanhado, Celso. Dá uma palhinha para ele só para a gente responder ao Lucas Cunha, por favor. Lá de Pouso Alegre.
Pois não. O padrão é semelhante até o que a gente comentou em Santa Catarina. O verão ele começa mais chuvoso. Aí sim, eu falaria para Pouso Alegre mais chuvoso. É bem capaz que a gente tenha alguns episódios agora em janeiro de tempo fechado, chuva em excesso, temperaturas mais baixas. Porém, à medida que a gente for caminhando fevereiro e março, essa chuva ela vai perdendo intensidade. Não que tenha estiagens regionalizadas, como eu comentei em Santa Catarina, não vai ser o caso. Mas teremos aí maiores períodos de tempo seco entre uma chuva e outra, e aí com isso o produtor, inclusive, pode trabalhar no campo, fazer seus tratos culturais com mais tranquilidade do meio para o final do verão do que agora no mês de janeiro, onde há uma expectativa de tempo mais chuvoso.
Legal. Celso Oliveira, meu caro, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Mais um ano com a participação da Somar Meteorologia aqui com a gente. Agradeço a você por disponibilizar parte do seu tempo aí explicando para o produtor o que pode acontecer com o clima. Aproveito para te desejar um ótimo Natal, um feliz 2017. E a gente espera vocês aí da Somar em 2017 para continuar nos ajudando aqui a informar o produtor, tá certo?
Agradeço demais, agradeço ao Notícias Agrícolas pela oportunidade por mais um ano. Desejo ótimas festas a todos, inclusive a todos os internautas. Estamos à disposição de todos. Muito obrigado.
Grande abraço, Celso. Até ano que vem.
Até.
Celso Oliveira, Somar Meteorologia, contando para a gente como vai ser o verão aqui no Brasil. Hoje começou o verão oficialmente aqui no Brasil e tudo indica que teremos um verão mais chuvoso e com temperaturas mais amenas. Exceção apenas para o sul do país, onde a situação é inversa. Chove menos e as temperaturas serão mais elevadas, trazendo aí alguma preocupação para as lavouras. O Celso destacou também que essas chuvas, essas boas chuvas do centro-norte, principalmente lá no Mato Piba, podem atrapalhar um pouquinho aí a colheita, portanto, vale ficar atento aí às condições e aproveitar as janelas de colheita aí para fazer o seu trabalho no campo, tá certo? Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente!